Olá a todos, sejam novamente bem-vindos a mais um episódio de Dúvidas à Lupa, aqui no podcast do Clube Finanças, e hoje vamos falar de algumas características que algumas empresas têm ao ponto de não podermos investir nelas. Portanto, sem mais delongas, vamos então passar ao que realmente importa.
Dúvidas à Lupa, com Gonçalo Ribeirinho.
Olá a todos novamente, cá nos encontramos para mais uma semana, não é verdade? Hoje, como eu disse na introdução, vamos falar em que o título, acho que vai ser assim, não invistas nestas ações. É mesmo para criar aquele hype e para vocês clicarem e ouvirem. Mas não, ainda não tenho planeado, mas possivelmente vai ser qualquer coisa assim. Isto porquê? Para partilhar convosco algumas características más, atenção, características essas que são más para ter dentro de uma empresa em que essa empresa esteja no teu portfólio ou pensam em tê-la. Portanto, sendo direto ao assunto, vamos então. Eu tenho aqui quatro, ok? Que é a ausência de fidelidade da marca, múltiplos produtores, ou neste caso prestadores de serviço, concorrência, não é? Reduzida margem de lucro e reduzida rentabilidade do capital próprio, ok? Ou neste caso podemos depois falar mais sobre free cash flow em vez de capital próprio, ou neste caso reduzida rentabilidade do ROIC, da métrica ROIC, Return on Invested Capital. Eu acho que faz mais sentido do que propriamente falar do capital próprio. Vamos lá então à primeira, a ausência de fidelidade da marca. Isto vai muito correlacionado com o que vamos dizer a seguir, que é concorrência. Porque se não houver concorrência, ou neste caso, se houver concorrência, muito possivelmente pode não existir fidelidade da marca. Vamos aqui puxar o gatilho e vamos falar de ecossistemas que fazem parte de algumas empresas. Que é, neste caso, Apple, do caso da Meta, que tem o Facebook e Instagram, e o WhatsApp também. O caso da Microsoft é um ecossistema mais empresarial, não é? Mas aliado também às pessoas individuais fora de uma empresa, porque eu, estando fora de uma empresa, também quero usar o Microsoft Excel, o Power BI, o PowerPoint, portanto, isso faz parte de um grande ecossistema que a Microsoft tem. E, claramente, olharmos, por exemplo, para o caso da Apple. O caso da Apple saiu ainda há pouco tempo, o iPhone 15. Pá, e eu vou-vos ser sincero: iPhone 15 e o. Como é que se chama? O Apple Watch. 9, a série 9. E eu olhei para os comentários e vi. Pá, não há muita diferença. Não, as pessoas estão descontentes porque não há muita diferença de um telemóvel para outro. E eu pensar, calma lá. Mas se vocês virem, há diferenças em hardware. Há diferenças em termos de processador. Pô, há diferenças. Agora, se olharmos para o iPhone 14 e compararmos com o 15, não há grandes diferenças. Eu já ia dizer estatisticamente. Esteticamente, não há grandes diferenças, certo? Mas do 14 para o 15, há aquelas implementações no interior do iPhone, nas funcionalidades, nos bugs, se calhar, que existiam no 14 e pararam de existir no 15. Portanto, o 15 pode ter melhorado ali a câmara. Lá está, eu ainda não explorei ao fundo o iPhone 15, nem quero explorar, porque é uma coisa que eu não vou comprar. Tenho o 11, enquanto o 11, eu estiver satisfeito com o 11, e by the way, eu sou um grande fã dos produtos da Apple, ok? Portanto, eu sou um bias aqui, literalmente eu sou um suspeito a falar. Mas sou um racional no que conta em investimentos. Mas, neste caso, em concreto, estou a falar de uma grande empresa que tem este ecossistema. Porque, apesar das pessoas estarem a falar mal, e entre aspas, ou seja, não estão a falar mal ao ponto de não vou comprar. Não, as pessoas continuam a comprar. Reparem, as pessoas vão para os comentários a dizer não há grande diferença, mas são elas as primeiras a entrar na fila no primeiro dia em que o iPhone 15 saiu. Porquê? Porque está ali um bom produto. Ponto final parágrafo. Está ali um bom produto. Claro que se vocês argumentarem comigo a dizer há melhor custo-oportunidade dentro do mercado a nível de telemóveis, não poderia estar mais de acordo. Agora, para quem quer olhar para o espectro do ecossistema, na minha opinião, eu consigo dizer que não existe melhor ecossistema do que estar dentro do ecossistema da Apple. Ou seja, quando eu digo isto, se vocês forem comprar um telemóvel por comprar e compram da Apple, vocês não estão dentro do ecossistema da Apple, estão dentro do sistema operativo da Apple, neste caso o iOS, ou seja, estão dentro desse iOS, que é diferente do sistema operativo de se comprarem um Android, por exemplo. E o que é que eu ia dizer? Perdi-me aqui um bocadinho. Neste caso, para quem compra o telemóvel, o computador, um Apple Watch, os AirPods, e já estão dentro de um ecossistema. E esse ecossistema, para mim, e atenção, eu já explorando todos os ecossistemas anteriormente, só não tive um telemóvel de uma marca, Xiaomi, ok? Só não tive esse. Nunca tive o de Xiaomi. Mas dentro do ecossistema da Apple, para mim, é o melhor. É o melhor ponto final, parágrafo. E ninguém me consegue convencer do contrário. E atenção, eu não estou aqui a ser. Não estou a criar aqui ego. Porque eu sei por experiência própria, isto é totalmente subjetivo, por favor, não me interpretem mal, isto é totalmente subjetivo, que para mim a Apple tem o melhor ecossistema, ponto final, parágrafo, ok? Já experimentei durante anos as outras também, e para mim este é o melhor. E dentro desse ecossistema as pessoas continuam a comprar porque sabem que têm ali um produto bom. Isso é a fidelidade da marca, ok? Isso é a fidelidade da marca. Temos o caso da Microsoft, que ninguém vai usar outro programa senão o Excel. Porque o Excel temos ali um bom produto. Existem outros, podem existir outros programas, sem dúvida podem existir. Mas as pessoas nunca vão mudar, porque a nível. Tivemos a falar, acho que num destes episódios mais recentes, do switching costs, ou seja, dos custos de mudança para outro produto ou software estilo Excel. Para além do software da Microsoft e literalmente mudar para o software de outra empresa senão a Microsoft. As pessoas não vão mudar, ok? Maior parte das empresas, para não dizer todas, usam o Excel, usam o Excel e o Power BI para fazer apresentações e fazer análises do negócio em termos de dados. Portanto, eu acho que vocês já perceberam onde eu quero chegar. Isto da fidelidade é muito importante. E olharmos, quando falamos em fidelidade, falamos muito de o que é o produto. E ele é bom realmente, porque não adianta vocês terem um plano de marketing melhor que as outras empresas, se o teu produto é pior do que as outras empresas. Ok? Portanto, eu sei que as empresas que eu invisto e que, by the way, eu tenho no meu portfólio. Apple, por acaso, não tenho porque quero entrar a preços mais racionais. Porque lembrem-se que um bom investimento assenta em duas coisas: comprar uma excelente empresa, que eu acho que a Apple é, e comprar a preços racionais. Ok? E acho que a Apple não está assim a preços muito racionais, nem está ao preço justo, quanto mais com uma margem de segurança. Isto, novamente, minha opinião, nada de recomendação financeira, façam as vossas próprias pesquisas, ok? E dentro deste caso, há uma fidelidade da marca, porque o produto é bom. Uma segunda coisa são os múltiplos produtores. Isto é, ou seja, o slogan deste episódio é: negócios de produtos é igual a negócios medíocres. Porque o negócio de produtos assenta dentro do preço. E é exatamente este segundo, dentro deste segundo ponto que eu vou falar disso. Que é, este segundo ponto é literalmente múltiplos produtores ou prestadores de serviço. Vamos imaginar para o caso da Ford. Se vocês pesquisarem os resultados da Ford, vocês podem ver que aquilo é completamente volátil. Porquê? Porque dentro da indústria automóvel, eu não invisto por causa da concorrência e não percebo assim tanto, nem quero perceber porque existe muita concorrência. E aquilo, eu nem quero usar este nome porque eu sei lá no fundo que não o é. É quase, para mim é quase como se fosse uma commodity. Mas eu sei que não é, calma, ok? Calma, eu sei que não é uma commodity e que há muitos produtos diferentes e carros diferentes e melhores que os outros. Ok? Mas é para tentar colocar aqui as coisas dentro Vocês entrarem na minha cabeça quando eu falo que quando existe muita concorrência e os produtos não têm assim uma disparidade de qualidade muito superior aos outros, não existe aqui vantagens competitivas, porque existe, os produtos são quase iguais, ou neste caso, se não forem, uns têm maior qualidade, mas como se há tanta concorrência, eles quase vão competir em termos de preço. Vamos imaginar uma ilha, não é? Eu acho que já disse aqui dentro deste podcast sobre finanças várias vezes este exemplo, mas digo, nunca é mau relembrar, que é, imaginem uma ilha para vocês passarem férias. Vocês em agosto, que é o típico, não é? O típico português vai em agosto, vai todo para essa ilha de férias. É um luxo, aquilo, não sei o quê, e as coisas são até baratas, portanto é porreiro ir para essa ilha. Mas o problema, entre aspas, problema, é que só há uma ponte para passar. E dentro dessa ponte, uma empresa que conseguiu lá um concessionário de meter lá as suas portagens. Ora, o que é que vocês estão. Acho que vocês já sabem onde é que eu quero chegar. Portanto, essa empresa tem o um monopólio daquela ponte. Tudo o que seja para as pessoas a pensar, ok, eu quero ir para aquela ponte, paguem portagens. E pagar portagem a quem? À única empresa que está lá. Porquê? Porque não existe mais nenhuma ponte, não é? Não existe mais nenhum sítio dentro daquela ponte em que vocês vão pagar mais portagens. Portanto, ela literalmente está a recolher os lucros todos, ou neste caso as receitas todas, providas das pessoas que passam por aquela ponte e querem ir para as suas férias naquela ilha. Portanto, isso é um monopólio. Isso é um monopólio e não um negócio de produtos. Um negócio de produtos é literalmente a única distinção é o preço. É a única, é um quando temos muitos concorrentes, então é um negócio de produto. Ou neste caso, deixem-me colocar destes termos. Quando temos muitos concorrentes e o produto é uma commodity, o que é uma commodity? Não difere assim muito, que é os tomates, o trigo. As telecomunicações, por exemplo, telecomunicações, o produto mesmo final não difere. Não difere quase nada, ok? Só difere por causa provavelmente, do serviço que eles fazem ao cliente, mas o produto essencial não difere quase nada. O que é que eles vão fazer? A única distinção que eles têm é a nível preço. E quando eles se extinguem e se extinguirem só nisso, que é o preço, então estamos perante uma má empresa. Porque não tem qualquer tipo de vantagem competitiva para os próximos 10, 20 anos. E depois temos aqui um terceiro, que é a reduzida margem de lucro, que é onde há uma redução dos preços para tentar competir, e portanto as margens de lucro elas diminuem devido à redução dos preços. Portanto, temos uma empresa de aviação. Qual é a diferença? Isso é quase como uma commodity. O que é que vocês pensam quando vão viajar para, sei lá, daqui para Espanha ou daqui para França? Vão a Paris. Eu agora vou a Paris em novembro e o que é que vai acontecer? O que é que aconteceu quando eu estava a marcar a viagem? Eu marquei consoante os preços mais baixos das companhias. Ou seja, eu só quero chegar lá vivo e quero, pronto, e quero chegar, ok? Eu quero chegar lá. Ok? É literalmente isso o meu pensamento. Não importa a companhia. Não importa a companhia, neste caso, só importa o preço. Eu quero chegar lá, vivo e ao mínimo preço possível. E que a segurança seja igual para todas. E neste caso, é igual para todas, não é? Estamos aqui a falar de segurança, não estamos aqui a falar de comodidade, porque em termos de comodidade. E eu posso criar uma outra empresa para uma viagem de 8 horas. Agora, para 2, 3 horas de viagem, caramba, o que eu quero é, olha, preço mais baixo, o que interessa mesmo a viagem é aumentar o meu budget para a viagem lá quando estiver em Paris e o que eu quero na viagem em si, de deslocação até Paris, do Porto até Paris, é literalmente o preço mais baixo. E portanto, aí é uma commodity. E quando a empresa A de aviação desce os preços, mais pessoas vão para a empresa A. E a empresa B, se não descer os preços, a cota do mercado começa a descer. O que é que acontece? Ela é obrigada a descer os preços também. E estão assim, numa bola de neve de diminuição de preços. diminuição de preços, ok? Ou seja, diminuição de preços, menos faturação. E depois o que é que eles fazem? Redução de custos. O produto fica pior, porque não há como alterar isto. É redução de custos, mesmo agressivo, para colmatar essa diminuição da receita por via da maior competição, e o produto vai ficar pior por causa dessa redução de custos. Vão reduzir mesmo a qualidade do produto. Portanto, pior o produto, piores margens de lucro, menos receita, etc, etc. Provida por a redução de preços. E depois temos uma reduzida rentabilidade do capital próprio. Neste caso, eu quero mudar isto para ROI, porque é muito melhor a métrica. Que é, se não têm vantagem competitiva, então não vão ter um ROIC elevado, que é o ROIC, a métrica mais importante para nós dentro de uma análise financeira de uma empresa. Se o ROIC, já falei várias vezes, do ROIC, é o retorno sobre o capital investido, se eles tiverem um ROIC menor do que o levantamento de capital, o custo de levantamento de capital, então eles estão a destruir valor. E se as empresas não têm uma vantagem competitiva, então elas não vão ter um bom ROIC. Ou a probabilidade de não terem um bom ROIC é muito, mas mesmo muito, mas mesmo muito elevado. Portanto, quando isso acontece, quando não há concorrência, desculpem, quando há imensa concorrência e o produto é uma commodity, então o ROIC vai ser muito, mas mesmo muito baixo. Vejam o caso das empresas de aviação. O ROIC é muito baixo. Vejam o caso das telecomunicações. O ROIC é muito baixo. Portanto, vejam nesses casos e aprendam a não olhar para o histórico. Temos dados, temos histórico, não é? E vejam as empresas cujas características que eu apresentei aqui hoje, vejam nas empresas que performaram mal. Ou seja, que nos últimos 10, 20 anos, o seu stock price veio por aí abaixo, e vejam um porquê. Olhem para estas coisas que eu partilhei hoje, para estas métricas, estudem a nível fundamental as empresas e vão reparar que tudo cubica. Vão reparar que tudo bate certo, ok? Portanto, espero que tenham gostado do episódio de hoje. Se tiverem dúvidas, já sabem, mandem pelo Instagram, e também já sabem que vemo-nos para a semana, segunda-feira, às 7 horas da manhã. Forte abraço!